Aumente o volume. Você está entrando no Trip FM.
Oi, pessoal, boa noite. A gente começa agora então mais um Trip FM, o talk show da revista Trip.
Bom, no Trip FM de hoje você vai entender um pouco melhor como é que é ser uma drag queen no Brasil. Na verdade, a gente vai receber uma das principais figuras do mundo das drag queens, não só aqui do Brasil, mas no planeta. Tô falando da Ícaro Kadoshi. Ícaro, que é a personagem interpretada pelo paulista Thiago Liberato, tem mais de 2 décadas de trabalho nessa arte da drag queen e quebrou diversas barreiras ao longo dessa carreira já longeva. Ela apresentou vários programas já, por exemplo, Drag Me As a Queen, com a Rita Von Hunt e a Penelope Jean, e de 2017 a 2021, e agora está fazendo um programa com ninguém menos do que a Xuxa, também um programa sobre esse assunto, sobre esse tema, sobre essa arte. A Ícaro Kadoshi foi a primeira drag queen do mundo a fechar uma parceria com a Nike, uma das maiores marcas de artigos esportivos do planeta. Ela se tornou embaixadora da marca para a causa LGBTQIA+, nos esportes. Bom, como eu falei agora há pouco, nesse ano ela embarcou numa nova empreitada ao lado da Xuxa, apresentando o reality show Caravana das Drags, na Amazon Prime Video. É realmente uma figura muito legal, muito interessante. O Thiago vai falar com a gente sobre o trabalho como drag queen, com a personagem Ícaro Kadoshi, e também sobre como é que funciona esse mundo, a sexualidade dele, as questões ligadas à família, né? O trabalho, ele é formado em jornalismo, enfim, muitas visões interessantes de mundo, da própria questão da sexualidade no Brasil, né? Com todos os traumas e preconceitos com os quais a gente lida, tudo isso hoje aqui com o nosso convidado Thiago Liberato. Vamos lá! Thiago, grande prazer, cara, te conhecer aqui pessoalmente. Acompanhei um pouco da tua performance na mídia, né, no Drag Me As a Queen e outros programas de televisão que você apresenta, agora com a Xuxa, né? Tem um monte de coisa legal, então a gente já conheci um pouquinho assim, a tua atividade profissional, né? E como drag queen e como, enfim, como artista. Mas é muito legal conhecer pessoalmente, né? Apesar da gente ter essa intermediação da tela aqui. É muito legal a gente bater um papo e um grande prazer te conhecer, cara. Eu, para preparar a entrevista, estava assistindo algumas conversas e entrevistas suas anteriores, muito interessantes, por sinal. Tem aquela com o Leandro Karnal, que já esteve aqui com a gente, inclusive. E tem uma coisa muito presente de sofrimento, né, Thiago, na tua história, cara. Assim, você fala até numa desses depoimentos que a dor pode ser um grande professor, né? Um grande mestre, né? Me conta um pouquinho, cara, da tua infância, a descoberta da sua sexualidade. As pessoas têm muita dúvida sobre isso, porque de fato não é uma coisa simples, nem binária, né? nem cartesiana. Né? Para cada indivíduo, isso acontece de um jeito e numa certa época. Mas eu sei que você tinha muito medo, né? muito sofrimento e bullying e tudo mais com relação à tua sexualidade. Eu queria começar, cara, falando da sua infância, né? Foi em São José dos Campos, não é isso?
É, eu começo agradecendo a você, Paulo, não só pelo seu trabalho de mais de 30 anos, mas por abrir esse espaço para mim. Estou muito feliz de conversarmos e trocarmos experiências sobre a vida. É uma honra ter sido apresentado dessa maneira por você. E eu brinco que, apesar de ser uma ironia, né, essa coisa de eu brinco que eu sou o filho dos resquícios medievais que ainda existem nesse mundo e as pessoas não sabem que existe. Com relação à sexualidade, a gente geralmente ouve o que a gente é de fora para dentro. Isso é que é a coisa muito louca. Antes de eu saber o que eu era o mundo que dizia o que eu era. A primeira vez que eu ouvi a palavra viado, para você ter uma ideia, eu tinha 9 anos de idade, era 1989, e eu tava andando na rua, indo comprar pão na padaria, tava de shortinho, chinelinho, e passou um cara de bicicleta, me chutou no chão e gritou, viado! E aí eu comecei a chorar, falei, gente, o que tá acontecendo? O que que isso significa? Aí voltei pra casa chorando e falei, mãe, um cara me xingou de viado e eu acho que não é uma coisa positiva, o que que é isso? E como eu era muito novo, mamãe falou pra mim, espera que fica tranquilo, não tem nada disso, mas mais pra frente, quando você tiver maiorzinho, a gente conversa e tal, que foi a maneira dela de reagir à situação na hora. E depois, eu fui tentar descobrir porque isso fica na cabeça. Então, para muita gente, assim como para mim, a gente ouve o que a gente é ou define o que a gente é de fora para dentro. A gente não conseguiu nem se entender ainda e as pessoas já estão dizendo o que a gente é, mas sempre carregado de uma conotação negativa. Porque é quase um xingamento, né? Quando ele fala, viado, é um xingamento. Eu falei, então, peraí, se ele tá me falando isso é porque não deve ser boa coisa. E aí começa um processo muito complicado na cabeça das pessoas, sejam crianças, adolescentes, de você começar a achar que você tem alguma coisa errada. Que você é culpado de alguma coisa que você nem sabe que você fez, e uma série de questões, e que não se é conversado, não se é falado. Com 13, eu já sabia o que eu era especificamente, que eu gostava de meninos. Que eu sempre fui uma criança delicada, feminina, silenciosa, né? Muito quieto, muito tímido. E aos 13 eu me assumi. Então, aos 13, numa mesa de jantar, eu me assumi. Eu aproveitei que estava minha mãe, meu padrasto e meus outros dois irmãos. Falei, gente, quero aproveitar que está todo mundo aqui para dizer que eu sou gay. Aquele silêncio mortal. Pausa antes, porque eu fiz praticamente o desenho do pica-pau, porque todo mundo me falava que. Quando se assumia-se homossexual em qualquer família naquela época, a gente era colocado para fora de casa. Que, tipo, era o que ia acontecer comigo. Então, à tarde, eu cheguei em casa, peguei um lençolzinho, coloquei todas as minhas roupas, fiz a trouxinha, coloquei a vassoura, bem pica-pau mesmo. Porque eu sabia que eu ia ser mandado embora de casa. Mas só de pensar que eu iria viver uma mentira e não poderia ser eu mesmo. Era muito mais desolador do que ter sido mandado embora de casa. Então eu corri o risco. E aí, mamãe, muito, muito inteligente, calma, parou o garfo assim e falou assim: Tiago, mamãe sempre soube, fica tranquilo, lembra que a gente conversou? Tá, né? E aí, a primeira coisa que eu falei foi: a senhora não vai me mandar embora de casa? Ela falou: não. Foi aí que eu desabei e comecei a chorar. Nesse mesmo momento, no meio do choro, a minha irmã, que é 1 ano mais nova que eu, virou e falou assim: então eu quero aproveitar para dizer que eu sou lésbica. Aí, no meio dessa história, a única reação que eu tive foi virar para o lado e falar assim: você tá tirando o meu momento, garota? E aí, mamãe falou. Não, naquela época também, dentro do conhecimento dela, mamãe sempre soube que tem um casal de filhos trocados, tá tudo bem. E qual é a importância disso? Por mais engraçado que tenha sido a minha saída do armário, é quando minha mãe fala que eu não preciso mudar em absolutamente nada do que eu sou, eu ganho uma força para enfrentar o mundo que nem eu sabia. Porque ser LGBTQIAP+ no Brasil é enfrentar a sociedade todos os dias, de maneiras que as pessoas desconhecem. Então, quando eu tive o amor de mamãe, aquilo me deu o porto seguro para enfrentar tudo e todos sem medo do que eu era. Então, se algum pai estiver ouvindo, se alguma mãe, algum parente estiver ouvindo, se vocês soubessem a importância de amar as pessoas como elas são, a gente só consegue chegar na plenitude do nosso ser quando a gente recebe esse tipo de amor. Porque passada essa parte maravilhosa, começaram as coisas péssimas, né? Eu falo, é do resquício medieval. Porque uma criança muito corajosa que eu era, por mais tímida que fosse, eu comecei a ir na casa de todos os meus parentes, Paulo, e falar assim: oi. Aí as pessoas: o que você está fazendo aqui, Thiago? Eu falei: tô aqui para dizer que eu sou gay. Eu quero que você ouça da minha boca do que ouvir da boca das pessoas. E aí a parte da minha mãe fingiu que essa conversa nunca existiu, e a parte do meu pai. Né? Disse, você desonrou o sobrenome da família e você não é digno de pisar na mesma calçada do que a gente. Então, por favor, mude de calçada quando você encontrar conosco. E assim eles fizeram eu fazer. Às vezes que eu encontrava com eles na rua, eles mandavam mudar de calçada. E meu avô, por parte de pai, que eu fui o primeiro neto que nasceu homem, né? Começou uma jornada para me transformar em homem a todo custo. Então ele me levou para ser exorcizado. Eu fui exorcizado aos 13 anos por seis freiras, porque ele falou que eu estava com o demônio da luxúria dentro de mim. Depois de ser exorcizado, ele me levou num prostíbulo com 14 anos e pagou por uma prostituta me estuprar aos 14, porque eu ia virar homem à força. Eu ia gostar de mulher à força. E consegui me desvencilhar dessa situação e andei, corri 10 quilômetros chorando e me perguntando o porquê disso tudo. Depois ele me levou numa hipnose, porque o cara ia me hipnotizar para ser homem. E por fim, nas suas tentativas, ele me levou para o psicólogo. E aí, depois de 10 minutos na sala da psicóloga, ela mandou eu sair e ele entrar, porque quem precisava de tratamento era ele. E aí ele falou: ah, nada funciona mais, então tudo bem. E a nossa relação nunca mais foi a mesma. Entre coisas que eu vivi, vovô, esse meu avô, morreu atropelado. Mas não no momento do atropelamento, 3 dias depois. E dentre todas essas pessoas da família tão maravilhosas, ninguém conseguiu sair das suas rotinas para cuidar do meu avô. A pessoa que ficou os 3 dias com o meu avô fui eu. E quando ele morreu, estávamos no velório. O caixão estava descendo, estava eu de um lado, mamãe foi comigo para eu não ir sozinho, e toda a minha família por parte de pai do outro. Enquanto o caixão descia, essa minha família gritava assassino para mim. E aí eu comecei a chorar, falei: por que que vocês estão gritando assassino? E aí uma das minhas tias disse: o seu avô só não sobreviveu ao atropelamento porque o fato de você ser gay fragilizou o organismo dele, por isso que ele não sobreviveu. Então, quando você passa por esse tipo de coisa e ouve esse tipo de coisa que traumatiza, que você ainda, até hoje, eu ainda faço um esforço gigantesco para me amar, para não ser o meu pior inimigo, não ser a pessoa que me odeia quando eu acordo e que faz um esforço tremendo para não devolver ao mundo o que o mundo me dá, que é raiva, ódio, humilhação, etc. Você entende muito do que é o ser humano. Então, eu acho que, no final das contas, a dor não pode ser. Ela é a melhor professora que a gente tem. Principalmente porque você começa a olhar as pessoas de outra forma. E eu não estou querendo passar pano para ninguém, mas tá todo mundo dando o que pode. E quando você pensa no tá todo mundo dando o que pode, você vê a quantidade de pessoas que se sentem fracassadas, tristes, raivosas e uma série de outras questões que só é isso que elas conseguem dar para as outras pessoas e projetar. E eu decidi romper esse ciclo. Eu estou devolvendo ao mundo o que o mundo não me deu, porque eu acho que está na hora da gente ressignificar as dores e todas essas coisas.
Tiago, tentando ir por esse lado, né, de ver o meio copo cheio, você relatou tanta ignorância aí por parte da família do seu pai, né, mas relatou uma inteligência emocional desenvolvida, né, por parte da sua mãe, né, quer dizer, pelo que você relata, né, quer dizer, ela e o seu pai viviam no mesmo contexto social e ela teve uma postura completamente oposta à dele, né? De onde você acha que vem essa sabedoria dela?
Eu acho que também vem do sofrimento. Mamãe foi uma mulher que sofreu muito por ser muito à frente do seu tempo. Mamãe, depois de um tempo, nas conversas, mamãe criou a gente sempre muito livre. Em que sentido? Livre para conversar. E isso fez toda a diferença. Minha mãe, para você ter noção, ela está com 65 anos hoje. Ela tem 70 tatuagens no corpo. Mais da metade do corpo tatuado. E tudo, bichinho, nome do filho, nome do neto, personagem de desenho, porque ela ama. Já teve o cabelo de todas as cores, sempre andou de batom escuro. O que eu cresci vendo? Mamãe sendo apontada na rua por todas as pessoas, chamando-a de puta, de uma série de outras questões, por ser apenas quem ela é e fazer o que ela gosta. Então ela sempre me ensinou: não perca quem você é para nada e nem ninguém. Então, vê-la passar por isso também foi um grande referencial do que é o que eu passo hoje e como eu reajo a essas coisas. Então, eu já perdi muito tempo, Paulo, perdendo pedaços de mim. O mundo já tirou muito do quem eu sou e eu não quero mais perder um centímetro da minha essência e tô cobrando do mundo tudo que ele me tirou com juros e correções monetárias. Então, eu acho que é isso. A forja da dor. Né? E eu não estou romantizando a dor, porque se você falar, ah, gostaria de passar por tudo isso, não. Mas já que eu passei, eu estou tentando fazer o melhor disso, porque hoje eu tenho, enquanto drag queen, eu falo que a gente tem uma faculdade do olhar. Que a drag queen parada, montada, já recebe todos os tipos de olhares que você imagina, desde o nossa, nunca tinha visto de perto, nossa, que curioso, nossa, o que será que é? Né? Principalmente pela minha estética diferente. Até o você não pertence aqui. Nossa, você deveria estar morto. Nossa, então você consegue, depois de um tempo, entender os olhares. E as pessoas não precisam falar nada para mim. Eu entendo já o olhar que ela está me dando. E isso só passando diariamente por todas as situações que te dá o aval de hoje entender tudo isso.
Tiago, você falou sobre essas características da sua mãe, né, de complacência, de espalhar amor e tal. E desde o início do nosso papo, você está falando muito sobre o quanto a gente é julgado, né, e quanto a gente acaba lidando com uma informação que vem de fora para nos forjar, né, e o quanto é difícil lutar com isso. Tem uma questão que eu acho muito importante a gente falar, aliás, é uma questão com a qual a gente se depara desde a fundação da TPM, né? A TPM é uma revista que a gente fundou no começo da década, né? Em 2001, portanto, ela tem 22 anos para estudar a condição feminina, né? Para estudar, para tratar melhor o feminino contemporâneo, digamos, né? Acho que ela tem um papel importante aí nessa mudança de olhar para o feminino no Brasil. Mas desde que a gente começou, cara, tem essa coisa da construção social. O que é construção social e o que é realmente biológico, atávico, aquilo que vem com a gente já de outros tempos, né? De tempos imemoriais. Como é que você sente isso, cara? Porque, por exemplo, a sua característica que você relatou agora, de tentar transformar ódio em amor, né? Em resumo, foi disso que você falou, e que você consegue, né? Quer dizer, você devolve para as pessoas aquilo que você não recebeu, né? Isso, cara, é muito associado ao feminino, né? É pouquíssimo associado ao masculino. O masculino ainda é associado a uma coisa de uma certa agressividade, né? Uma certa dureza, e o feminino é uma certa doçura, uma certa condição de afeto e tal. O quanto você acha que isso é construção, né? Quer dizer, esse afeto, essa doçura, não estão também dentro dos homens quando eles nascem e são desconstruídos pelo social?
Sim, eu acho que o grande entrave para a libertação humana em vários sentidos é a educação e a informação. Eu nunca vou cansar de dizer isso. Porque quanto mais você estuda e estuda a história da movimentação do mundo, mais claro ficam determinadas questões. Exemplo, essa coisa do masculino e feminino como construção social e não biológica. Quando você lembra, no estudo de cores, por exemplo, que há pouco tempo atrás o homem era tons de vermelho a rosa, o masculino era tons de vermelho a rosa por questões de guerra e tal, e o feminino era o azul, porque era delicado, frágil. Até que muda-se isso, né? Uma rainha muda, tem um filho que é de outro sexo. Enfim, você começa a ter mulheres vestem rosa e homem azul. Então, há várias mudanças. Quando você lembra que no século XV, o símbolo máximo da masculinidade eram homens que usavam maquiagem, peruca e um salto. Então, o mundo já mudou e fez vários movimentos e a gente não consegue perceber isso olhando para trás por falta de informação. Né? Então, quando a gente fala de construção social de masculino e feminino, o quanto uma unha pintada define o que é masculino e feminino? Uma peça de roupa? Que aí a gente vai aprofundar até mais outras questões. A gente fala tanto sobre liberdade, mas aí a gente para pensar. Eu não consigo usar nem a roupa que eu quero. Em que sentido? Quando você vai para determinados lugares, há uma coerção ou uma pressão social que diz que você deve ir vestido de determinada maneira, que geralmente não é a que você quer ir vestido. Então, o que importa mais, você ir com determinada roupa ou você ser uma pessoa incrível, agradável, de conversar? A gente não tem o poder de escolha nem das nossas próprias coisas mais básicas. E esse é o mundo que nos cria, que nos dá a falsa sensação de que nós temos o controle de nós mesmos, inclusive na sexualidade, já que o sexo foi usado como controle durante grande parte da vivência humana, né? Só se pode transar para reprodução, não se pode ter prazer, o prazer é proibido. Mas proibido por quê? Se é algo natural e intrínseco da nossa humanidade de evolução de chegar a ser um Homo sapiens, que é o homem sábio. Eu falo que a gente não tem direito mais de usar Homo sapiens, porque a gente de sábio não tem nada no mundo de hoje isso. Então, a gente precisa entender esses movimentos para que a gente entenda nós mesmos. Né? Hoje, eu, por exemplo, vou numa manicure e existem vários homens héteros pintando as unhas porque descobriram que podem pintar, se divertir, colocar mensagens, colocar características do que gostam. Tem vários símbolos que hoje dá para se desenhar e tal. Então, a gente está vivendo um momento libertário e eu acho isso maravilhoso porque, no final das contas, dada a pressão que o mundo nos dá de trabalhe, tenha isso, faça isso, e com as redes sociais, tipo, todo mundo faz isso demonstrando ser a coisa mais fácil do mundo, e a gente sabe que não é uma grande mentira, essa vida maravilhosa que a pessoa consegue malhar, trabalhar, viajar, etc., como se fosse a coisa mais normal do dia a dia, a gente precisa cada vez mais se conhecer. Conhecer a si mesmo é o que vai fazer a gente se libertar de todas essas coisas que o mundo tenta impor pra gente.
Tiago, tem uma questão também que eu acho legal a gente abordar, que é a descoberta da sexualidade, né? Isso eu entrevistando aqui há tantos anos, né? Tanta gente, eu já vi depoimentos muito distintos, né? Por exemplo, me lembro de ter conversado com um arquiteto gay, e ele me dizer que ele não tinha uma clareza sobre isso até assim, a adolescência, o final da adolescência e tal, ele não tinha clareza, sabe? Ele inclusive teve namoradas, meninas e tal, que ele gostava, se interessava, e depois, quando ele foi chegando mais perto da fase adulta, ele descobriu a homoafetividade, a homossexualidade, e perdeu completamente o interesse pelas mulheres, passou a nem considerar a hipótese de se relacionar com mulheres. Quer dizer, não é uma pessoa bissexual. Mas ele descobriu essa homossexualidade, vamos dizer assim, numa fase mais adulta, digamos, né? E eu já conversei com... Eu me lembro de um profissional mais ligado à arte, que eu entrevistei aqui, falou que ele nasceu já sabendo com certeza absoluta que ele era gay, quer dizer, todo mundo percebia, ele tinha toda o modo de estar no mundo, né, já era completamente visível com muito pouca idade, né? E ele nunca teve a menor dúvida e tal. Quer dizer, é uma coisa completamente distinta de indivíduo para indivíduo? Ou você acha que, por exemplo, esse cara que descobriu mais tarde, ele foi pressionado para não se sentir gay? Como é que funcionou para você a descoberta disso?
Eu acho que você falou o que eu acredito. A sexualidade é um caminho único e pessoal. Cada pessoa vai ter as suas próprias descobertas ao longo da vida. Eu conheço pessoas que descobriram a sua sexualidade ou ampliaram as opções da sua sexualidade aos 50 anos, aos 60 anos. Então, vai de indivíduo a indivíduo e principalmente porque, como que é formado o indivíduo? Através de três bases: a família, núcleo familiar, a sociedade, que significa as pessoas com quem ele convive, amizades, etc., e o meio que ele vive, e a religião. Soma-se essas três coisas, você forja muito o norte do ser humano. E quando a gente pensa em todas essas coisas e as variantes disso dentro do Brasil, um país latino-americano, machista por formação, etc., você cria muita repressão em cima da sexualidade de cada um. E muitas vezes essa repressão demora a ser refletida e entendida para depois ser ressignificada. Então, quando você vê pessoas saindo do armário, por exemplo, que é o que a gente chama de assumir-se, né? Apesar de achar que não existem mais armários e luto para que não tenha, é porque às vezes a pessoa demorou muito tempo para refletir sobre si, os seus gostos, por que que ela olha para determinada pessoa e aquela pessoa causa uma coisa diferente. Então, eu volto a dizer, é uma investigação de si mesmo. E eu acho que eu vou até terminar de responder o que você perguntou agora, que eu esqueci, sobre a questão do feminino, né? A gente não pode falar sobre o que é ser mulher, porque eu não vou entender nunca. Mas eu posso falar sobre o feminino que habita em mim. Eu cresci numa família rodeada de mulheres de características muito fortes. E foram elas que me ensinaram tudo o que eu sei da vida, mesmo tendo referências masculinas à minha volta, etc. E parafraseando ou transportando para a área que eu vivo, há um ensinamento muito forte do machismo dentro da nossa própria comunidade LGBTQIAP+. O que que significa? Que dentro dessa comunidade, da letra G especificamente, de homens gays, todo traço de feminino é tentado ser tirado. Porque a gente é ensinado de que o que é para ser adorado, o que tem valor, são as características máximas do masculino: corpos musculosos, barba, pelo, jeito de homem, voz grossa. Tudo que é diferente disso, muitas vezes as pessoas tentam extirpar dos outros porque não tem valor. Então, dentro da própria comunidade, ou da letra G especificamente, ser um gay afeminado é quase que ser tratado como uma mulher no mundo. Vale menos, não tem o mesmo valor, não tem a mesma significância. Então, eu consigo refletir muito sobre isso porque é a maneira como eu sou tratado dentro da comunidade. E é interessante a gente entender o quão nocivo e enraizado também o machismo está nas estruturas comportamentais da gente enquanto ser humano.
Tiago, vamos falar um pouquinho da coisa do drag queen, né? Tem uma coisa interessante que eu não sabia, cara, soube recentemente, que é o que quer dizer a drag, na verdade, não é a coisa do arrastar, né? Que em inglês drag é arrastar, mas é uma sigla, né? Uma sigla que tem um significado. Conta pra gente de onde vem essa expressão.
Menino, se eu te contar, Paulo, que as duas coisas estão certas, porque há uma série de relatos vindos de vários lugares do mundo e que emergem no que a drag queen é hoje. Eu sempre falo que dentro do estudo, porque sempre aparecem dados novos, mas dentro do que eu estudei e sei, a drag queen vem desde o século 3 a.C., no período helenístico da Grécia. E aí eu falo que talvez seja, abre aspas, fecha aspas, a única coisa a agradecer do machismo, porque as mulheres eram proibidas de se fazerem peças teatrais e os homens começaram a interpretar as mulheres, os papéis femininos nas peças. E aí você pega em paralelo teatro kabuki no Japão, algumas coisas nos países da Ásia, até chegar no escravizado William, que pegava e se vestia com roupas femininas e dançava arrastando sua saia no chão, batendo o chão na terra. E quando ele foi preso e levado para ser escravizado, ele falou, me larga, sou a rainha do arrastar. Então tem essa coisa do drag queen mesmo, de rainha do arrastar, mas aí você também vai para Shakespeare, que quando fazia suas peças, ainda com mulheres proibidas de exercerem seus papéis, ele colocava sempre João. Aí ele colocava em drag, mas D.R.A.G., que é o resumo de dress resembling as a girl, que seria João, está vestido como uma mulher. Então, todas essas informações emergem nessa cultura. E o que é bacana disso tudo? Entender que a drag queen está com a humanidade desde a sua formação. E que não é algo novo, não é algo, oh, nossa, surgiu. Não, nós estamos, assim como as artes maiores, presentes na humanidade desde que ela se entende por uma.
Agora, uma outra coisa que eu não sabia sobre esse assunto, Thiago, que acho que vale a pena a gente mencionar, é que a gente tem aqui no Brasil a drag queen com maior longevidade de carreira do mundo, é isso?
Tínhamos. Na verdade, a gente perdeu esse posto recentemente, porque acho que teve uma outra drag. Nós tínhamos a Miss Bia, que eu sempre vou encher minha boca de orgulho para falar. Miss Bia, nós a perdemos para a Covid em 2020, com os seus 80 e acho que 2 anos, e ela tinha quase 60 anos de carreira. Durante um tempo ela foi para o Guinness como a drag mais antiga em atividade do mundo. E Miss Bia, além de ter esse marco, ela foi uma das poucas drags que lutaram na ditadura militar de 64 e era uma das poucas, se não a única, autorizada pela polícia da época a sair montada de drag na rua sem ser presa por vadiagem. Então nós temos uma história vasta e riquíssima de luta aqui no Brasil contra a repressão sexual, contra a arte que é marginalizada, que a gente desconhece. Por isso que eu brinco que nós vivemos a síndrome do vira-lata todos os dias, o tempo inteiro. E aí depois, agora, a gente perdeu, porque tem uma drag que faleceu também recentemente, acho que aos 92 anos, e isso vai cada vez mais mudando pelas drags que estão continuando aí com as suas carreiras e aumentando. E que bom que nós tenhamos cada vez mais drags com carreiras longevas, porque é disso que a gente precisa, porque a gente precisa desse ensinamento e desse legado. Porque a gente só vai saber para onde a gente vai se a gente souber de onde a gente veio. Um país sem norte da sua própria cultura acaba tendo a cultura de fora como norte e se esquece de si.
Falando um pouco de história, né? Uma das entrevistas mais memoráveis que eu fiz aqui nesses 39 anos
conte. De programa... Ah, eu ia perguntar isso, conte, eu fiquei curioso.
Foi justamente com a Elke Maravilha, que eu acho que era uma pessoa muito difícil de definir, ela não cabia em nenhuma definição, né? Então, não sei se ela era drag queen, se ela era gay, se ela era viado, se ela era uma holografia, né?
Eu defino ela como uma entidade. Eu a conheci, trabalhamos juntos, já fui uma das pessoas que deu selinho nela. Mas você sabe que é muito bom você ter citado a Elke, que tinha uma sabedoria maravilhosa de conversar, porque a Elke, para nós, ela é uma drag. E uma drag mulher. Por que que eu tô falando isso? As pessoas ainda confundem arte com sexualidade. Drag queen não é a letra T, que é travestis e transexuais. Drag queen é uma forma artística de se expressar usando os símbolos e signos do feminino. E às vezes misturando esses símbolos e signos do feminino com um pouco de masculino. Então, o que que eu quero dizer com isso? Qualquer ser humano, se quiser experimentar, pode e deve, inclusive, se montar de drag ou uma vez na vida ou seguir profissão. Então, nós temos no Brasil Rosicléia, que é drag queen mulher. Nós temos vários homens heterossexuais que se montam de drag para fazer stand-up comedy lá no Nordeste e sustentar suas famílias. Então, é uma arte. Enquanto arte, não há sexualidade na arte. Qualquer ser humano pode fazer drag queen se quiser.
Tiago, falando sobre a arte, então, né, da montagem da drag queen, você talvez seja uma das figuras mais bem-sucedidas profissionalmente com essa arte, né? Tem a Rita Von Hunt também, a Penelope Jean, que
Sim.
trabalharam com você no Drag Me as a Queen, né? E tem outras figuras também dando muito certo, né? A Rita, pô, hoje é uma referência como intelectual mesmo, né? E utiliza essa
Exato.
arte para, inclusive, como uma ferramenta de propagação mais eficaz da inteligência dela, né? Ou dele, ou dela.
Sim.
Tiago, com relação a essa profissão, cara, você hoje consegue ganhar uma grana legal com isso? Consegue se manter bem? Consegue juntar dinheiro? Como é que está o aspecto econômico dessa profissão, dessa arte?
Cara, é muito legal você ter citado. Primeiro que eu fico honrado de ouvir você falar que eu sou uma das mais bem-sucedidas, porque nesse exercício de ser o meu melhor amigo, eu tenho aprendido agora a me elogiar, para você ter uma ideia, né? Faço terapia para ressignificar determinadas coisas que nem eu sabia. Eu me tratei durante muito tempo como o mundo me tratou. Não as outras pessoas, mas eu me tratei muito tempo como o mundo me tratou. E eu vivo como drag, sustentado através desse trabalho, há 23 anos. Então, quando eu comecei a me maquiar em 2000, eu decidi que eu seria drag queen. No primeiro ano, com os shows que eu comecei a fazer, eu percebi que eu ganhava mais do que o meu trabalho de dia. Então, eu já pedi demissão logo nos 2 primeiros seguintes, depois que eu comecei a fazer show. E desde então, eu vivo somente fazendo shows de drag queens. Mas, como autônomo, eu só ganho com a quantidade de trabalho que eu faço. Então, quanto mais eu trabalho, mais eu ganharia. Então, e era muito estranho porque eu sabia o que eu ia ganhar nesse mês, mas eu não sabia o que eu ia ganhar no mês seguinte, porque se não te chamassem para trabalhar, você não ganhava dinheiro algum. Então, foram muitos anos de muita insegurança econômica, principalmente, para ser drag queen, porque é um trabalho marginalizado. Hoje, eu estou num patamar que eu te digo que eu nunca imaginei chegar na vida. Não só estou tranquilo, como tenho planos e projetos para várias coisas e estou tendo a oportunidade de adquirir tudo que eu sempre sonhei financeiramente falando. Então, eu acho que hoje o mundo está descobrindo as infinitas possibilidades das drag queens. Quando você fala, por exemplo, da Rita Von Hunt, que eu acho maravilhoso, é que as pessoas não entenderam que as drag queens podem falar sobre vários assuntos. Talvez porque a gente tenha ficado em silêncio muitos anos e as pessoas colocaram a gente numa caixinha de achar que drag queen fala só sobre maquiagem, sobre saltos, sobre homens, e que não poderíamos falar sobre política, economia, história, filosofia. E a gente tem um plus, que eu sempre falo, que é poder falar de tudo isso com uma imagem lúdica que a drag queen tem, que encanta e faz as pessoas pararem. Então a gente tem um gancho a mais do que quem tá sem estar de drag, então a gente tem um gancho a mais para conseguir com que a nossa comunicação chegue. Então nós temos aí, não só Rita, mas grandes nomes da música mundial hoje, que é Pabllo Vittar, Glória Groove. Então o Brasil é um país de ironias, né, Paulo? Que é o país que mais mata LGBTQIAPN+ no mundo, consequentemente é o país que mais consome pornografia de travestis e transexuais no mundo, e consequentemente é o país que tem as drag queens mais famosas do mundo. Então o Brasil é uma mistura muito estranha de repressão, porque a repressão causa isso. É ame e odeia ao mesmo tempo, na mesma intensidade.
Tiago, você lembrou da Pabllo Vittar, né? Realmente é um fenômeno
Sim.
midiático, um fenômeno que deve estar ganhando muita grana.
E
Mas eu
merece.
queria falar um
Ah.
pouco mais aí, muito. Eu queria falar um pouco mais sobre dinheiro, né? Quer dizer,
Fale.
na medida em que você consegue ganhar um dinheiro, né? Começa a juntar um dinheiro, tal. Como é que você lida com dinheiro? Você lida bem? Você é um cara que gosta de prestar atenção nisso, você sabe investir, você sabe acompanhar o fluxo da sua grana.
Cara, eu não sabia até pouco tempo. Eu vou contar uma coisa muito bizarra que quando a arte é marginalizada, coisas básicas para todo mundo são mais difíceis para a gente. Acredite, eu tive o meu primeiro cartão de crédito mesmo aos 40 anos de idade. Porque, como estamos falando de uma arte marginalizada, trabalhar em boates você não tem contrato. você recebe, às vezes, dinheiro em mãos. Então, não tem comprovação de renda nesse sentido para você levar num banco e abrir sua conta. E é muito complicado falar, ah, eu trabalho como drag queen. As pessoas nem sabem o que é isso e, consequentemente, com medo de sofrer prejuízos ou de acontecer alguma coisa, não davam um cartão de crédito. E hoje eu faço investimento, já tenho dinheiro investido. Então, eu aprendi muito rápido, porque eu sou jornalista também por formação, mas eu sou um ávido amante do estudar e aprender. Então, eu tinha um professor na faculdade que falava: você tem que aprender uma coisa nova todos os dias. Isso ficou na minha cabeça. Então, todos os dias eu entro na internet e vou procurar o que que eu não sei que eu gostaria de saber. E fico investigando aquele assunto por horas para entender. Então, com a economia foi isso. Então, eu sou a pessoa das planilhas, faço planilha, tenho controle financeiro. Quem me ensinou isso foi o meu empresário, o Luan, que hoje é meu sócio. E então, hoje, eu tenho um controle e uma sabedoria sobre o dinheiro que eu ganho muito maior do que eu imagino. Fora um time gigante, por exemplo, eu tenho Tati e uma série de pessoas que me ensinam a dar o meu valor. Porque como artista, é muito difícil você dar valor àquilo que você faz. E se você não tiver pessoas que você confie e que você acredite, que também estão ali segurando sua mão e que sabem o que é melhor para você tanto quanto você, é isso que faz toda a diferença. Então, eu tenho um time que para mim é quase que uma utopia e eu sou muito feliz e eu acho que eu só cheguei nesse patamar porque eles me ajudaram e me ajudam todos os dias a falar assim: não, vamos fazer dessa maneira, não. Então, nenhum esforço é solo, é um coletivo sempre. Aliás, a gente sempre brinca, né? Duas coisas que a gente fala: que o CrossFit roubou a nossa frase de efeito, porque é no pain, no drag, que se não tiver algo doendo quando você tá montado, você não tá de drag, alguma coisa tem que doer e incomodar. E drag não é um esporte solo. Uma drag queen nunca consegue fazer show, fazer nada sozinho, sempre precisa de pessoas junto. Para trocar de roupa, para segurar a mão, para se sentir seguro. Eu mesmo, tem muitas vezes que eu estou montado e vou fazer shows, eu não me sinto seguro na rua, não me sinto seguro de pegar um Uber e ir, porque a gente está vivendo num mundo muito reacionário. Então, para alguém me bater, para alguém me matar, é muito fácil às vezes, se a pessoa estiver na loucura da coisa. Então, as pessoas não entendem. Eu recebo ameaças de morte nas redes sociais, falando: você não tem que existir, eu vou te matar, eu vi onde você vai fazer show, eu vou te dar um tiro na cara quando você sair. É esse tipo de coisa que a gente lida.
Ô, Thiago, você falou agora na questão do corpo, da fragilidade, tudo, e ao mesmo tempo tem uma força, né? Eu vejo você montado de Ícaro e você tem um corpo forte, né? Uma estrutura grande, assim, dá para ver.
Bondade sua, Paulo, para. Não me faça acreditar nessa ilusão,
Calma,
Paulo.
calma, calma. Não vamos levar isso para uma paixão que já está eclodindo aqui entre nós. Mas é sério, Thiago, eu queria saber como é que você trabalha, porque assim, na sua arte, evidentemente, o corpo é uma ferramenta fundamental, né? Você tem lá uma coisa de arte cênica, né? Em que a ferramenta do corpo é super trabalhada, não só com a montagem, com a maquiagem, mas também com a musculatura, com a estrutura óssea e tudo mais. O que que você faz, cara? Você faz um pouco de exercício? Você tem algum trabalho físico?
Cara, porra. Eu tenho várias coisas e são muito interessantes porque eu brinco que eu sou uma drag queen que rompe paradigmas, porque eu sou uma drag queen esportista. Eu venho de uma história de esporte literal, porque eu era goleiro na infância e adolescência, semiprofissional. Depois eu fui pro vôlei, eu era levantador, até que eu descobri a paixão pelo atletismo e eu competia pelo estado de São Paulo nas provas rasas de 100, 200, com barreira, sem barreira, e a minha paixão, o chão mesmo, era o salto em distância. Tanto que na minha adolescência o meu apelido era Peninha, porque eu era magrinho e pulava muito leve e alto, então eu cheguei a pular quase 7 metros naquela época, muito tempo atrás. Então, meu corpo já tem essa memória muscular. E quando eu comecei a fazer drag, eu entendi que o meu corpo é minha empresa. Então, eu tenho que cuidar da melhor forma possível. Então, é correr, malhar. Porque imagina você ter que ficar 6, 12 horas, porque na filmagem, por exemplo, das temporadas, você fica 12 horas de salto todos os dias. E aí também, mesmo que com tudo isso que eu estou te falando, para você ter uma ideia, agora, depois de 23 anos, eu fui ao médico e descobri que eu tenho um encurtamento dos músculos da panturrilha e de trás da coxa por ficar muito tempo de salto ao longo de 20 anos. E aí eu tenho que fazer muito stiff para que esse músculo volte a ser o que ele era. Então, o stiff tá na minha vida, olha que alegria. Todo sempre. Então, Mas é isso. E eu tenho outras coisas que me ajudam. Eu nunca bebi álcool na vida, até pelo histórico familiar, né? Porque papai era alcoólatra, então a violência familiar pelo alcoolismo também era muito presente na minha vida, né? Então eu vi meu pai batendo na minha mãe várias vezes. Mas eu nunca bebi. Eu como muito bem, no sentido de comer o mais saudável possível. E isso reverbera depois de 20, 30 anos. Eu entendi hoje que o que eu fiz lá aos meus 20, de não sair de casa sem. Vou falar coisas assim básicas: não sair de casa sem protetor solar, que eu uso 70. Não, né? Se cuidar, beber água, essas coisas. Reverberou hoje que eu tô com 42, vou fazer 43.
Ô, Thiago, eu tô me sentindo aqui um misto de sentimentos. Por um lado, eu tô me sentindo assim, bem, porque eu falei que você tinha um corpo de alguém que tem um trabalho, mas ao mesmo tempo eu tô me sentindo ridículo de falar, você faz um pouquinho de esporte, pô, você era atleta profissional, pô. Então
E
você
sabe o que é legal?
me
Não, sabe o
perdoe,
que é
me
legal?
perdoe.
Imagina! Pelo contrário, a coisa mais legal para mim na vida é que eu tenho recebido presentes, como você mesmo falou lá atrás. Eu nunca imaginei que enquanto drag queen, porque eu venho do mundo que sempre falou para mim: você vai nascer, viver e morrer em boates, que é o único lugar que você pode existir enquanto drag queen. E foi uma luta gigante da minha geração para falar assim: a gente não pertence só aqui, a gente precisa retomar o nosso lugar de direito, que é estar em todos os lugares, fazendo a expertise de cada um. E a gente teve que esperar gerações mudarem, ideias ideais mudarem, as pessoas entenderem que existe um ser humano por trás da drag queen, que tem uma série de mensagens para passar. Mas no meu caso, eu tenho recebido presentes, por exemplo, nunca imaginei que ia fazer o Oscar, o Miss Universo, e uma série de questões. Mas o meu último presente, que me dá muito prazer, porque vem ao encontro direto com essa história do esporte, é que hoje eu sou a única drag queen patrocinada e parceira da Nike no mundo, para falar sobre LGBTfobia nos esportes. Então, eu sou speaker da Nike. Então, assim, quando que você imaginou que uma drag queen chegaria a ser speaker de uma marca esportiva para falar sobre isso? Então, eu vou aos jogos do Corinthians na Neoquímica Arena montado, porque sou corintiano, eu vou montado. Não posso ficar no meio das pessoas? Não posso, mas só o fato de ir montado nos lugares já é uma coisa. Então, eu fui jogar vôlei agora, há 2 semanas atrás, com o Serginho e todos os grandes nomes do vôlei da história do Brasil. Então, assim, Maurício, enfim, Talmo. E agora também fui jogar bola. Eu fui goleiro do jogo de futebol do Esporte Espetacular e defendi uma. Nossa, eu tô muito orgulhoso de mim. Defendi uma cabeçada de Richarlison, que gritaram até Tafarel para mim, fiquei muito orgulhoso. Então é isso, assim, e montado de drag, jogando montado. Então é muito gostoso poder juntar as minhas paixões e dizer para as pessoas: gente, eu só estou me divertindo e sendo eu mesmo. Qual é o problema nisso? Se você fizesse o mesmo, talvez você não se incomodasse em me ver me divertindo,
Oh,
entendeu?
Thiago, nós falamos aqui do. Genial essa história. Nós falamos aqui de uma pessoa que é difícil de classificar, que é a Elke Maravilha.
Sim.
Você teve recentemente uma experiência muito interessante com uma outra pessoa que é difícil de classificar, que é a Xuxa, né? Você não
Ah,
sabe se referindo à Xuxa, você não sabe se está falando de uma apresentadora, de uma atriz, de uma cantora, de uma figura. Influencer, quer dizer, difícil de classificar, é uma entidade, como você se referiu,
exato.
né, a Elke, né? Agora, você participou de um programa chamado Caravana das Drags, né, em que, você me corrija se estiver errado, mas você e ela iam percorrendo aí o Brasil numa van, num ônibus, alguma coisa parecida, né, para encontrar figuras que pudessem. Viver dessa arte, né? É isso que vocês faziam?
Sim, o Caravana das Drags, ele é o primeiro reality de drag queens do Prime Video no mundo, tanto que ele foi solto para o mundo todo, né? Hoje é muito doido você pensar que seu rosto está passando no mundo inteiro. Eu nunca vi uma experiência tão assim. Acho que para a Xuxa também foi a primeira. E a Caravana das Drags é um reality show de competição. Então são 10 drag queens competindo pelo título, né, de soberana da caravana. E nós aproveitávamos essa história de caravana para pegar um ônibus e viajar pelo Brasil com essas 10 juntas, e em cada estado que a gente parava, tinham provas relacionadas à cultura desse estado, e depois existiam as provas finais que eliminavam uma drag por episódio. Talvez seja um dos maiores presentes que a vida me deu, que é poder olhar minha arte sendo representada, ser o fio condutor dessa arte ao lado da maior apresentadora viva da televisão brasileira hoje, que é a Xuxa, que me ensinou muito. É uma doideira, Paulo. Estar do lado dela é uma doideira porque você é uma mulher que tem 40 anos de TV e que era muito doido, que assim, a gente chegava para gravar, ela só olhava para o lado e fazia assim: essa luz está errada. Eu falava: o quê? Ela, essa luz tá errada, tá dando sombra na gente. Aí ela falava: Fulano, essa luz tá errada, tá dando sombra na gente. Ele falava: Não, ela, você pode ali ver no switcher que você vai ver que tá errada. Aí o cara ia e falava: Nossa, tá errado mesmo. Aí ela olhava: Eu sei, eu já fiz tantas coisas que só de olhar a luz e a posição onde tá perto de mim, eu sei se tá dando sombra ou não. Eu falava: Meu Deus, olha o nível da sabedoria, o conhecimento só de olhar. Então ela é um poço de sabedoria. E aí, estando do lado dela, sendo um jornalista e aprendiz, eu virei um sugador. Eu suguei tudo que eu pude de conhecimento ali. E sou outra pessoa depois do contato com ela e desse programa. Eu acho que eu saí um outro profissional. E ela me ensinou muito sobre o que a gente deve olhar quando está gravando, as questões do uso do tempo, o quanto é importante você ter o seu tempo e usar ele da melhor maneira possível. Ela me ensinou muita coisa, além do fato de ser um sonho trabalhar do lado dela. Eu estou muito feliz.
Agora, Thiago, deve ter tido também uma empatia muito grande, uma sintonia muito grande entre vocês, porque ela também é fruto de muito sofrimento, né? Ela, alguns anos atrás, resolveu compartilhar com a sociedade o fato de ter sofrido violência sexual na infância. Tem toda essa questão. Acho que talvez a maior violência que ela tenha sofrido tenha sido a idolatria, né, Thiago? Porque tem uma coisa meio louca. Eu me lembro de ter ido numa festa uns 20 anos atrás, em que a Xuxa estava, e ela ficava num canto, numa espécie de altar, assim, meio separado de todo mundo, sozinha, e sendo observada à distância, como se fosse uma, sei lá, uma estátua, alguma coisa parecida, né?
Entendi.
Na época da morte do Ayrton Senna também, isso ficou muito evidente, né? Umas projeções da nossa princesa loira, cujo príncipe tinha morrido. Então, tem um monte de loucura em torno dessa mulher, né, que projetada nela, e que ela de alguma forma também alimentou, que deve ser muito difícil, né, principalmente quando você vai envelhecendo e vê que isso não é de verdade, não tem tanta concretude. Enfim, queria saber se vocês chegaram a ter conversa sobre isso, sobre a dor, sobre o sofrimento dela.
Nossa, várias conversas. Nós tivemos conversas sobre dor, sobre o que mudou na vida dela depois do nascimento da Sasha. Eu acho que o Brasil é um país que está habituado a idolatrar várias pessoas e colocá-las em caixas. E a gente volta a falar sobre essas questões de caixas que fazem com que, na sua cabeça, ela não pode agir de nenhuma maneira diferente daquilo que você imagina que ela seja. E aí você proíbe ela de ser ela mesma, ou até mesmo de ser um ser humano. E uma das pessoas que mais sofreram com isso foi a própria Xuxa, né? Ela vive em cada pessoa, ela vive numa caixa, principalmente da nossa geração, que ela fala com a nossa criança interior. A gente não permite que ela fale determinadas coisas, faça determinadas coisas. E ela nunca prometeu nada nesse sentido, ela só quer ser ela mesma. Assim como hoje eu entendo exatamente isso na minha vida. Porque, claro, em 0,001 escala, a gente está vivendo, eu começo a viver a mesma coisa que as pessoas esperam de mim. Determinadas atitudes que eu falo: gente, eu não vou, eu não tenho obrigação de suprir essa sua ideia, e muito menos vou deixar de fazer as coisas que eu quero para que você fique feliz com o que você acredita de mim. Então é uma relação quase que tóxica e doentia que nós temos com os nossos ídolos, que a gente não permite que eles sejam humanos.
Tiago, falando na questão afetiva, né? É evidente que na vida afetiva da Xuxa isso também teve um impacto, né? Acho que, sei lá, dá para perceber nas entrevistas dela falando, né? O quanto ela vivia num mundo à parte mesmo. E eu queria saber o seguinte, cara, minha pergunta é simples. Conforme você vai se solidificando nessa figura artisticamente já mais consagrada, mais conhecida, você falou, a apresentação do Oscar, do Emmy, esses programas e tudo, isso na tua vida pessoal, cara, isso vai atraindo mais pessoas ou vai afastando mais pessoas?
As duas coisas não na mesma proporção e não no mesmo tempo. Nós vivemos um mundo onde tem muita gente que quer se aproveitar de tudo. Então existem os escaladores sociais. Sempre aparecem os escaladores sociais, Paulo. É muito doido que, o que aconteceu comigo. Eu já fiquei com alguns homens na vida, já namorei outros, eu só fiquei. A quantidade deles que ressurgiram das cinzas quando eu fui anunciado no caravana, aí você fala: ah, eu entendi o movimento do universo agora. Do nada fala: oi, pensei em você. Eu falei: sei, pensou. E existem os afastamentos, né? Eu vou falar algo muito pessoal, gente. Não acredito. Mas uma das dificuldades e uma das consequências é que você estar em determinados lugares causa pressões nas pessoas que a gente desconhece. Então, por exemplo, hoje, às vezes, quando eu estou conhecendo alguém, ou quando eu quero falar, eu quero namorar e tal, vamos, a pessoa fica muito nervosa. Às vezes, quando vai para a cama, nada acontece porque a pessoa fica nervosa, fala: ai, meu Deus, eu estou com a pessoa que estava na TV. Então, eu tô tentando me encaixar nesse novo mundo e nas consequências disso, para entender como eu estou lidando, porque tudo é muito recente, acontece tudo ao mesmo tempo, então a gente vai lidando em pedaços, em doses homeopáticas. Mas é isso, acontece de tudo, e é uma loucura, uma loucura. Desde, por exemplo, se eu posto hoje que está chovendo, postar: ai, bom dia. Quando eu vou voltar para a rede social, tem umas 15, 20 mensagens ou mais de pessoas falando: tá chovendo hoje, já levou o guarda-chuva? Não passa chuva, hein? Eu falo: meu Deus, que doideira.
Agora, Thiago, eu já vi você falando, pelo menos em duas entrevistas, né, que você, quando começou a se montar, perdeu grande parte dos seus amigos, né, entre aspas, né, porque esse tipo de
Sim.
amigo acho que nem merece esse nome. Mas a pergunta é a seguinte: agora que você está fazendo bastante sucesso, patrocínio da Nike, festas e celebrações, eventos, programas de televisão, esses amigos estão querendo voltar? Rolou aquele oi sumido?
Ô, Paulo, o que mais falou é oi sumido, desculpa por ter te tratado daquela maneira. Várias, ó, cada um usa do seu artifício. Mas eu acho que assim, não, vou falar de novo sobre a minha ótica, meu prisma. Quando eu lembro que 90, 2000, o que era pra gente ir numa boate, eu fui na minha primeira boate com 16 anos com RG falso, pra você ter uma ideia. Eu fui para uma boate em São José dos Campos chamado Divina Ciência. E foi lá que eu vi a primeira drag queen da minha vida, que se chamava Amanda de Polly, se chama ainda. Olha que loucura! E a Amanda era a única drag queen que se montava de dia na época em Taubaté, porque ela vendia pamonha. Então ela estava montada de drag com um megafone, e ela que ficava: pamonha, pamonha, pamonha. Então eu já venho desse background desse jeito. E aí, no final das contas, para a gente ir para a boate naquela época, muitos de nós tínhamos que olhar para um lado da rua, pelo outro, ver se estava livre, se não tinha ninguém, e entrava escondido. E a drag queen naquela época era muito bonita de se ver no palco, mas andar ao lado era uma queimação de filme, era um atestado de que você era gay, porque não tinha como disfarçar, dado a nossa maneira de ser e muitas vezes as coisas que a gente tem que fazer para que a nossa arte chegue no apogeu. Por exemplo, eu não tenho pelo no corpo, eu raspo minha cabeça quase todos os dias, eu não tenho sobrancelha, eu raspo a sobrancelha, eu desenho ela a lápis para que a maquiagem seja mais bonita, mais bem acabada. Então, eu faço modificações nesse sentido para que o meu trabalho chegue no auge. Então, assim, para essas pessoas que não estão resolvidas, não são assumidas, têm problemas consigo mesmo e sua própria sexualidade, era difícil mesmo. E eu acho que naquela época eu convivia com pessoas que tinham essas características. Não eram assumidas, não queriam assumir, e tá tudo bem. E todos eles deixaram de ser meus amigos. Porque o que eu mais recebi na época foi: cara, muito legal você fazer isso, mas não dá mais pra gente ser amigo. E eu perdi todos os meus amigos. Eu tive que começar do zero. E aí eu entendi que a gente brinca que drag é assumir-se duas vezes. A primeira foi: eu sou gay, a segunda foi: oi, eu sou drag. Porque muda toda a estrutura que você tem à sua volta mesmo. E o que me dá orgulho é ver que essas novas gerações de drag queens que nasceram aqui dos 10 anos para cá vivem num mundo completamente diferente. Hoje você tem drag queens namorando, casadas, o que era difícil, por exemplo, na minha época. Né? Ai, que coisa antiga, né? Na minha época. Porque era uma morte social ser drag queen. A escolha da vivência da arte drag era uma morte social. Você não teria namorado. Aí, muito pelo machismo, tipo, ah, ninguém vai querer namorar. Eu ouvi muito: se for para namorar com você, eu namoro uma mulher. Eu ouvi muito isso, Paulo. Muito. E aí a gente entende o quanto o caráter de alguém, o companheirismo de alguém, está sempre colocado atrás da imagem de alguém. Então, por isso que eu falo que ser drag queen foi a maior faculdade que eu fiz na vida, porque ela me fez entender o mundo de maneiras que eu desconhecia. Então, hoje você vê drag queens em todos os lugares, orgulhosas de si, tomando as rédeas das suas vidas nas mãos, namorando, e coisas que a gente não via antes, e que muitas vezes foram essas coisas que me forjaram. Outro relato pessoal. Eu ainda não consegui, aos 42 anos, quase 43, andar de mão dada com alguém na rua, Paulo. Porque o ato de colocar a mão em alguém me gera gatilho de que eu vou ser morto, vou ser espancado, porque era isso que acontecia quando eu comecei a sair e ficou forjado na minha cabeça. Eu já cheguei a pular no chão na frente de uma boate em São José, porque um cara parou de carro na frente, abaixou o vidro, tirou uma arma e começou a atirar em todo mundo que estava na frente. Então, quando você passa por determinadas coisas, fica mesmo traumatizado. E eu só gostaria de poder andar de mão dada na rua como todo mundo. E é isso que eu falo, o que as pessoas não entendem. Beijar quem você ama, seu marido, sua esposa, seu namorado, sua namorada. Fazer carinho na rua, abraçar quando encontra, trocar carícias. Para todo mundo deveria ser natural, mas não é. E quando você, enquanto sociedade, vocês, né, enquanto sociedade, me tiram o direito de exercer o afeto, você quase que me transforma num bicho. E as consequências de ser um bicho, a culpa é de quem? Então, por isso que as pessoas falam, ah, mas às vezes eles são agressivos, às vezes eles são reativos. Experimenta tirar todo o afeto que você pode ter na rua, que você só pode ter da porta da sua casa para dentro. Experimenta tirar os espaços, não deixar todo mundo viver como você vive, para ver o que acontece. A culpa é de quem?
Falando nisso, Thiago, né, de tirar os afetos, de se afastar, e a família do seu pai? Rolou um oi sumido também?
As únicas pessoas que eu converso por parte de pai são uma prima, uma prima que é a Juliana, que inclusive é uma exímia fisioterapeuta e eu faço pilates de vez em quando com ela, é o único contato que eu tenho. E sempre foi a que conversou comigo por excelência, a que nunca deixou de falar comigo. O resto eu não tenho contato e honestamente não gosto, não gostaria de ter, depois de tudo que eu passei. As minhas tias principalmente, que foram as que falaram tudo aquilo, etc, etc. Eu não quero ter contato. Eu tô numa fase muito de separar joio do trigo. Se a pessoa me ama como eu sou e quer somar, faz parte da minha vida. Não quer, um beijo, tchau. Eu não sei se é porque eu sou escorpiano e é muito fácil para mim transformar as pessoas em pedra quando elas me fazem mal. Então eu tô separando porque eu não quero mais ser o meu pior inimigo. E essas pessoas que fizeram isso me lembram dessas coisas. Então eu tô num caminho tão bonito que eu não quero acordar desse sonho que eu tô vivendo, porque eu ainda às vezes acordo e falo, meu Deus, isso está acontecendo comigo mesmo? E uma coisa interessante que eu não posso deixar de dizer, Paulo. Muita gente fala, nossa, como é sobreviver a tudo isso e não ser uma pessoa ruim? Porque eu tinha todos os motivos para ser uma péssima pessoa. E eu sei disso. Se eu reagisse com o mundo da maneira como todas essas pessoas, e olha que eu contei só a ponta do iceberg, reagiram, eu tinha como referência ser a pior pessoa. E quem, ou o que, ou independentemente do como se chame, me salvou de mim mesmo foi Deus. O mesmo Deus que dizem que eu não sou honrado em crer nele, o mesmo Deus que as pessoas acham que me odeia, é esse Deus que me amou e me criou como eu sou, que me salvou de mim mesmo todos os dias e me salva todos os dias. Então, acreditar que o amor é o único sentimento que não tem barreiras e que toca na mente das pessoas e é através da existência da divindade, do Criador que habita em mim, que faz isso ser possível, é o que me salva de mim mesmo.
Tiago, eu tô quase botando uma roupinha da Nike indo aí pra sua casa
Venha,
pra gente
vamos
continuar
correr!
conversando.
Vamos marcar de correr junto!
Tiago, é o seguinte, a gente vai ter que terminar aqui. Não vou poder ir hoje correr com você, mas espero
que
você
venha em breve,
adorei.
Tá chovendo, né, Paulo? Tá chovendo.
E o meu abrigo da Nike tá lavando, então não vou poder ir, que eu só tenho, diferente de você, que tem um closet inteiro de coisas da Nike. Mas olha, adorei te conhecer, adorei o papo, muito gostoso, muito... muito carinhoso e principalmente muito elucidativo, né? Conhecer um pouco essa arte que você tão bem exerce, né? A arte da drag queen e conhecer um pouco da tua visão de mundo, que é mais interessante ainda. Então, parabéns pela tua história, pela tua coragem, resiliência, né? Uma palavrinha meio enjoada, mas que no seu caso acho que é muito adequada, né? A capacidade de resistir ao impacto e a retornar com força e tal, né? Não foram poucas as porradas aí, pelo que você conta, né? Então, parabéns por tudo isso, cara, espero que você continue por muitos anos aí espalhando o seu talento pelo mundo. Obrigado pelo papo, Thiago.
Eu que agradeço, Paulo, não só pelo carinho comigo, pela atenção à minha história. Eu costumo dizer, mais uma vez, eu ainda estou aprendendo o quanto eu sobrevivi e o quanto as consequências do sobreviver e do fazer a minha arte, que é, por exemplo, ter contato com pessoas como você. E termino dizendo obrigado a esse trabalho lindo de falar várias visões de mundo através da sua formação, das suas vontades de conhecer o outro, que eu acho que o jornalismo praticamente é isso. É um eterno aprender do mundo e um eterno escrever sobre como ele funciona. E se eu acredito que ser artista é contar também as mensagens e ideias do tempo e espaço que eu vivo, não é muito diferente do jornalismo. Só usamos meios diferentes. Então, eu tenho os dois, porque eu sou jornalista e artista. Então, eu preciso te parabenizar por todo o trabalho que você faz há mais de 30 anos. Não é fácil passar mais de 30 anos entrevistando e falando sobre a realidade da vida num mundo como esse, num país como esse. Poucas são as pessoas. Então, parabéns. Eu espero esse abraço ao vivo mesmo, essa corrida ao vivo, e que a gente possa se encontrar em outras ocasiões. E se precisar um dia de uma drag queen para fazer alguma coisa escrita na tri, tô aqui. Joguei pro universo, joguei.
Não, não só a escrita, como nos eventos também que a gente faz. Vai ser legal te encontrar numa situação dessa. Um beijão para você e para todo mundo que tá ouvindo a gente.
Um beijo.
Você ouviu mais uma edição do Trip FM, uma produção da Trip no ar há mais de 37 anos. Direção e apresentação, Paulo Lima. Produção, roteiro e edição, Adriano Conter. Se você quiser ouvir outras entrevistas das edições anteriores do programa, é só acessar o tripfm.com.br. Ou também pode procurar a gente na plataforma digital, onde você costuma ouvir seus podcasts preferidos. A gente está em todas, Deezer, Spotify e outras. Semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até lá!
Você ouviu Trip FM.